Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
As fontes de encorajamento. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Todo mundo precisa de encorajamento. De tempos em tempos, todos nós precisamos de encorajamento. A dona de casa enfrenta suas adversidades. O empresário enfrenta suas adversidades. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todos enfrentam adversidades. Como seguir com a vida, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos em meio a tantas adversidades? Onde encontrar encorajamento e força para seguir adiante sem se desviar ou desistir da caminhada? Essa questão é seríssima e precisa de resposta urgente. E é do texto que nós lemos, o sussurro dos lábios de Jesus ao coração de Paulo, que na madrugada, no desconforto de uma fortaleza romana, que nós podemos tirar doces lições sobre o encorajamento. De fato, hoje, nós precisamos olhar para três recortes sobre a vida de Paulo: Atos capítulo 23, Atos 27 e Atos dos Apóstolos capítulo 28, em busca da motivação para prosseguir com a nossa missão de conquistar vidas para Cristo com o evangelho da glória e da graça de Deus. O momento de Paulo. Após suas três viagens missionárias, Paulo estava agora em Jerusalém. Ele havia decidido em espírito que deveria ir para lá com alguns representantes da igreja dos gentios em suas respectivas ofertas. Atos dos Apóstolos 19, 21, 24, 17. Essa atitude de amor por parte das igrejas dos gentios com os irmãos que estavam sofrendo em Jerusalém devido à perseguição ferrenha do Império Romano, os irmãos estavam em grande crise financeira e certamente curaria definitivamente aquela rusga que poderia haver entre a igreja dos judeus e a dos gentios. Há momentos na vida que, mesmo fazendo o bem ou por estar fazendo o bem, somos colocados diante de desafios necessários que muito custosos para nós. Paulo, por exemplo, sempre soube do preço que ele pagaria por essa atitude de amor, como vemos em Atos capítulo 20, versículos 22 e 24. Versículo 22 diz: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito me diz que em todas as cidades o que eu tenho pela frente é prisão e sofrimento. Versículo 24: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo, e dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Aprendemos com Paulo que testemunhar o evangelho da multiforme graça de Deus não significa apenas compartilhar o evangelho com as outras pessoas, mas também agir com amor, buscar resolver conflitos interpessoais, cuidar, assistir aqueles que estão em necessidade, mesmo que nos custe muito caro. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim do nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali, nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Que cena, queridos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Por causa de possíveis erros humanos da interpretação dessa profecia, como aqui em Atos capítulo 21, versículo 4, é que Paulo diz que toda profecia deve ser colocada à prova pela revelação da palavra. Confira os textos de Paulo a seguir. Primeira carta aos Coríntios 24, 29. E também versículos 36 a 38, que dois ou três profetizem, outros avaliem o que foi dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar, ou vocês possam receber a palavra que originou a vocês. Graças a Deus que Paulo colocava à prova tudo o que é dito, e assim o apóstolo prosseguiu a viagem. E finalmente em Jerusalém, viu-se no meio de um grande tumulto. Atos 23, versículos 1 a 9. Ao ponto do apóstolo ter de ser ajudado pelo comandante romano. Atos 23, 10. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo que Paulo fosse feito em pedaços. E assim ordenou que os soldados o retirassem com força e o levassem de volta à fortaleza. Nesse momento, a graça de Deus mais uma vez vem ao encontro de Paulo e o assiste de forma encorajadora, como diz o texto de Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11, onde nós lemos mais uma vez a graça de Deus atuando na vida de Paulo. Atos 23, versículo 11, diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A presença de Deus é fonte de encorajamento. E nesse texto nós podemos observar onde Paulo recebeu sua principal dose de encorajamento na presença de Cristo. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se do lado dele. Então sabemos que ele é quem nos encoraja a cada tempo, a cada momento de nossas vidas. A providência de Deus é fonte de encorajamento. No texto, além de nos mostrar a presença de Cristo, também revela a providência de Deus como grande fonte de encorajamento. Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Paulo deveria estar se sentindo perdido, mas Deus não tinha perdido Paulo de vista. Deus sabia onde Paulo estava, qual era a condição do seu filho, em que momento deveria chegar. Deus nunca perde os seus servos de vista. Ei, Deus nunca perde você de vista. Conta-se a história de um irmão do movimento Quaker, criado em 1652 pelo inglês George Fox, que foi visitar John Bunyan na prisão. Bunyan se opunha ao movimento, ficou preso por um período de aproximadamente 12 anos. Ao ver John Bunyan e o irmão, teria dito: amigo, o Senhor me enviou a ti. Eu procurei por ti em mais da metade das prisões da Inglaterra até te encontrar aqui. John Bunyan teria replicado: de jeito nenhum. Não pode ser. Se o Senhor tivesse realmente enviado a mim, tu terias me encontrado já na primeira tentativa, pois ele sabe que eu estou aqui há muitos anos. Charles Spurgeon disse que Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Aos olhos de Deus estão sempre os seus filhos amados. A providência de Deus encontrou Paulo na hora certa. Talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado, mais fragilizado. Na noite seguinte, ele... E não foram as grades da prisão ou o pelotão dos soldados que o impediram do Senhor chegar até Paulo. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência divina em ação para tirá-lo daquela enrascada. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube dos planos deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Atos capítulo 23, versículo 17. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve esse rapaz ao comandante. Ele tem algo a dizer, ele tem algo a contar. E o oficial levou ao comandante. O preso Paulo me chamou e pediu que trouxesse o senhor esse rapaz que tem algo a contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e levou à parte. O que você quer dizer? Perguntou o sobrinho de Paulo e respondeu: alguns judeus pediram que o senhor apresente Paulo diante de uma reunião no conselho amanhã. E ali, mais uma vez, o comandante chamou seus oficiais, prepararam 200 soldados para partir a Cesareia, onde às 9 horas da noite levem 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providencie um cavalo para Paulo e leve com segurança ao governador Félix. E foi com uma escolta dessas, digna apenas de chefes de estado, que Paulo saiu em segurança daquela enrascada. Trocando em miúdos, a providência de Deus chega sempre na hora certa e nada impede os planos de Deus. Isso deve nos encorajar. O plano de Deus é a fonte de encorajamento. Além da providência de Deus, há no texto o plano de Deus como fonte de encorajamento. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. O Senhor se põe ao teu lado nesse dia e te diz: coragem. Tenha coragem, porque o Senhor, ele estará conosco. Coragem, irmãos. Coragem. Prossigam nessa caminhada. Vocês não estão sozinhos. A força e a coragem vêm do Eterno. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós nos sentimos fragilizados, sozinhos, vulneráveis diante das lutas, lembre-se da promessa de Jesus. Mateus 28:20. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhe para o lado. Jesus está do seu lado.